Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe. Longe.
Oi, gente. Eu sou a Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje nós vamos falar sobre emigrar para fugir da crise no Brasil. E como convidado nós temos o ouvinte, que inclusive foi quem sugeriu o tema, o Eduardo Silva. Ele vive com a família no México, em Monterrey, há 1 ano e meio. Oi, Eduardo.
Oi, Vanessa, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Muito bem, obrigado.
Bom, nos últimos anos vem aumentando bastante o número de pessoas com quem eu tenho contato que saíram do Brasil não só por vontade de viver no exterior, mas também por uma necessidade crescente de fugir das consequências da crise. Ser expatriado com planejamento e intenção de mergulhar numa outra cultura, em todas as coisas que a gente vive fora, já é difícil. Imagina expatriar numa situação em que existem pressões e necessidades totalmente diferentes dessas. Pensando um pouco, né, na parte que é difícil, uma das dificuldades que eu vejo acontecer muito é um sentimento de raiva ou de ressentimento, por sentir que quase se foi obrigada a deixar o Brasil. Né, aquilo que se construiu, não só o país, mas aquilo que se construiu economicamente, profissionalmente, socialmente. Né, geralmente, no novo país, todas essas coisas terão que ser reconquistadas. E a lembrança daquilo que já havia sido conquistado, né? A casa que a gente já tinha comprado, construído, o serviço que já estava legal, a posição que já era boa dentro da empresa, o apoio que a gente tinha da família ou dos amigos, isso gera um ressentimento. E todo esse processo de chegada e adaptação no país para onde a gente está indo vai ser vivido de uma maneira muito diferente entre quem escolheu sair e quem se sentiu impelido a ir atrás de boas oportunidades. O motivo que leva a pessoa a expatriar, ele é tão importante que vai afetar totalmente o estilo de experiência que ela vai viver lá fora. Eu atendo algumas pessoas que estão nessas duas experiências diferentes, e eu tenho pacientes que estão super bem colocados no mercado de trabalho, têm um bom emprego, estão atuando na área que queriam, na área que se formaram, já moram num lugar legal, numa casa confortável, mas que ainda se sentem muito insatisfeitos e infelizes, porque eles ainda estão elaborando toda essa dor da saída do Brasil, como o último recurso que eles tinham para ver se funcionava ou se iam ter que sair, e saíram. E enquanto outros pacientes que trabalham fora da área de formação, que estão no subemprego, que ainda não moram num lugar muito cômodo, mas que saíram do Brasil porque era uma vontade de viver em outro país, outras coisas, mergulhar mesmo numa outra cultura, essa era a intenção, esses parece que vem tendo uma experiência mais agradável. Por isso que sentir que você escolheu aquilo que você está vivendo influencia totalmente na qualidade dessa vivência. Uma outra dificuldade que eu percebo é aquela obrigação de ter que dar certo. E ter que dar certo carrega consigo aquela ideia de fracasso, de que então no Brasil não deu certo. Isso é tão sofrido e é tão injusto com quem sente, porque não é verdade. Isso reduz tudo o que essa pessoa fez, aprendeu, desenvolveu em algo insuficiente. Isso atrelado ao luto das mudanças, que muitas vezes abate a autoestima de uma forma que a gente não controla, pode causar uma depressão em algumas pessoas. Uma outra dificuldade para fechar essa parte de pensando nos principais pontos difíceis, acho que é a adaptação dos filhos. Quem vai com a família tem uma questão a mais com a qual lidar, que é a dúvida e a culpa que pode sentir quando vê que os filhos estão sofrendo para se acostumar com o novo entorno, com esse recomeço. Eduardo, você enfrentou algumas dessas dificuldades? Ou que dificuldades você passou ou passa?
Olha, eu acho que eu enfrentei todas. Não só enfrentei, como continuo enfrentando, mas é um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado. Eu me encaixo talvez no grupo das pessoas que conseguiram continuar na área que já trabalhava, muito embora não exerça a mesma função, então tem toda uma questão assim. E por eu ter trazido também minha família, minha mulher e duas filhas que eu tenho...
Quantos anos têm suas filhas?
As minhas filhas têm 12 e 7. Então tem também uma questão da preocupação da adaptação individual, porque são quatro pessoas diferentes e cada um tem tolerâncias a algumas coisas, dificuldades com outras, então tinha toda essa preocupação também, né? E isso é uma coisa que, quando você migra assim, sem um planejamento prévio, eu acho que eleva aí a uma potência maior, porque você é meio pego de supetão e você tem que fazer acontecer, porque e tudo vai acontecendo e você vai se adaptando. Então, por tudo isso, e por até a minha sugestão veio do tema baseado também nos outros programas que eu já escutei, porque eu me vi um pouco em cada outro episódio que já escutei do podcast, né? Então, desde a parte de fazer amigos no exterior, como de criar os filhos no exterior, tudo isso, eu acho que é uma coisa muito comum, que inclusive, conversando com amigos que estão aqui também, todo mundo passa por isso e... E aí você conhecendo outros imigrantes fora, acaba que um vai se ajudando, ajuda o outro e vai construindo. Mas realmente não é fácil.
E você me disse que foi de supetão? Como que aconteceu?
Sim, eu trabalhava no Brasil, eu tinha um bom cargo, um bom salário numa empresa americana. Eu trabalhava lá por 10 anos, mais ou menos. Na verdade, era uma subsidiária, né, de uma empresa americana, bem, bem grande e tal. E acontece que a matriz nos Estados Unidos entrou numa crise por questões de adoção de uma tecnologia equivocada lá antes do Brasil entrar na crise aí política e econômica que a gente tinha. Então, a empresa já vinha de uma crise antes. E aí foi uma sucessão assim, de demissões em massa, né? E já vivia, tanto eu como meus colegas lá, já vivíamos meio como com a espada no pescoço, assim, sempre pensando como seria o dia de amanhã. Até que chegou no final de 2015, e aí... Foi uma demissão assim bem grande, e nessa sucessão de demissões que teve lá, eu trabalhei em engenharia, né? Então, na engenharia que eu trabalhava, de 300 engenheiros lá, ficaram 48.
Caramba!
E por já conhecer a realidade dura que outros amigos que tinham saído antes disso estavam enfrentando, né? Então era uma preocupação a mais, porque tinham pessoas que já tinham sido desligadas da empresa mais de um ano antes e que ainda estavam buscando alguma coisa, fazendo bico, sabe? Então a cabeça fica bem, bem assim, atribulada. Então passou isso, me desliguei, e aí como uma semana, duas no máximo depois, me entrou em contato comigo um português, que é dono de um escritório de engenharia em Portugal. Tem uma representação aí no Brasil, né? Eles têm um CNPJ aí e tal, me oferecendo uma vaga para vir para o México trabalhar prestando serviço para um cliente dele.
Ah, não partiu de você, então, expatriar? Veio de fora essa ideia?
É, exatamente. Bom, assim, quando eu me desliguei da empresa, eu já imaginava, já estava meio que... A gente tinha uma ideia que podia acontecer esse corte grande. Então, já fazia... Sempre que abriam PDVs, né? Eu buscava enlouquecidamente, assim, outras coisas, outro emprego e tal, mas... Abria PDV, fechava e eu não conseguia. Sempre que fechava e eu não conseguia me desligar, vinha aquela sensação de frustração, né? Puxa, vou ter que continuar aqui. E pelo tempo de empresa que tinha, envolve dinheiro, um monte de outras coisas, né? E como eu já tinha um nível de salário relativamente bom e tal, então é uma dificuldade a mais para se recolocar. Então eu já meio que já tentava fazer contatos, tanto no Brasil como fora. Como eu via que muitos amigos não estavam conseguindo nada lá, eu tinha alguns contatos fora por já ter feito trabalhos para fora, atendido clientes no exterior e tudo mais. Então eu já tentava fazer esses contatos, mas também não estava rolando.
Tinha uma vaga ideia, uma vaga intenção de sair então.
Sim, a intenção de imigrar, sim, há muito tempo eu já tinha isso comigo, mas era uma coisa assim um pouco distante para mim, porque a minha esposa não fala inglês, por exemplo, né? E quando eu pensava em imigrar, eu nunca pensei em nenhum lugar diferente, por exemplo, do que os Estados Unidos ou a Alemanha, que seria, para os engenheiros, na minha visão naquela época, seria os dois lugares viáveis para eu conseguir ter uma continuidade da minha profissão.
Entendi.
E aí, com a dificuldade da língua, tipo, então era assim, eu tinha vontade, mas pelo outro lado tinha alguma coisa que me desmotivava, que acho que seria muito mais difícil nos adaptarmos assim como família num lugar onde a língua fosse muito mais difícil para nós, tá, em relação ao português. Mas aí surgiu essa oportunidade de vir para cá, e a princípio era um contrato de 2 meses, era um projetinho de 2 meses, eu viria e tal, voltava. E aí o valor que ele me ofereceu era um valor interessante, não era o mesmo que eu ganhava na outra empresa, mas eu estava me desligando da outra empresa em dezembro, então na época de festas, dificilmente você vai ter alguém se contratando e tal. Então eu conversei com minha esposa e tal, falou, bom, vamos fazer esse esforço. E tinha um projeto com outro colega que saiu da empresa comigo de montarmos um negócio próprio. Então eu falei, bom, enquanto nós evoluímos essa ideia do negócio próprio, eu vou pra lá, fico os 2 meses, volto e a gente segue a vida e tudo bem. Mas aí acontece que nesse meio tempo, esse outro negócio acabou não saindo, não deu certo, não evoluiu. E os 2 meses que eu vim pra ficar aqui viraram 4, me convidaram pra ficar mais 2. Só que nesse princípio foi bem difícil. Os primeiros 20 dias eu fiquei em hotel. Então acordava, ia pra empresa, trabalhava o dia inteiro, voltava ao hotel de novo. Fim de semana, a mesma coisa.
Sozinho, né?
Sozinho, nossa. Terrível. Então, assim, a vida social não existe, a adaptação... No Brasil, a gente acredita que o portunhol dá para se virar, mas não é bem assim.
É uma doce ilusão.
Pois é, você que mora no Uruguai deve saber disso mais que eu, e você caia mais fino. Uma coisa é você falar com um argentino que vai para o seu país, ele é turista e quer se comunicar contigo. Outra coisa é você emigrar para um país onde o espanhol é a língua oficial. Você vem de fora, ninguém te conhece, e às vezes alguns te enxergam como uma ameaça e você não fala a língua deles adequadamente. Então,
trabalhar também sem dominar o idioma também acho muito complicado. Não passa a seriedade, né?
Exatamente. No início, então, eu quando cheguei aqui, eu tinha estudado espanhol por 3 meses e fazia já 12 anos. Então, é a mesma coisa que nada. Então, talvez a única coisa que eu soubesse é que não me perguntasse meu apelido, que eu sabia que isso é o sobrenome, não muito além disso. Então, e por trabalhar numa área técnica, de engenharia, é complicado. No início, a pessoa que era responsável por me passar o trabalho, quando a gente tratava de itens mais, assim, que precisava de mais detalhe, mais compreensão, mais comunicação, eu pedia para ele se não seria possível, pelo menos no início, de nos comunicarmos em inglês, né? E eu tô esperando que ele me responda se pode ou não até hoje, porque... Ele se recusou, mas aí então nós nos falávamos em inglês sempre que tinha um americano junto, por exemplo. Mas se éramos só nós dois, não. E aí, pouco a pouco, vai acostumando e aí as coisas vão fluindo.
E depois desses 4 meses, o que aconteceu? Sua família chegou?
Isso. Então, mas foi o seguinte, no meio desses 4 meses, nos 2 primeiros meses, um pouco antes de me fazerem um convite para... Aliás, quando me fizeram o convite para ficar mais 2, eu tava bem, assim, abalado, né? Porque acordava, trabalhava, voltava e... Apesar de ser na mesma área, o trabalho que eu tava fazendo é praticamente o trabalho que eu fazia no meu início de carreira, né? Eu tava me sentindo super para baixo, assim, né? A pessoa fala, poxa, o que eu tô? Eu tô aqui pelo dinheiro, mas será que vale a pena, né? Minha carreira estacionou, tô longe da minha família, tô vendo minhas filhas crescendo pelo Skype, então eu não queria que isso se prolongasse muito. Mas sabendo da condição ruim que tava o Brasil, da perspectiva também que a gente tinha lá, minha esposa, que é extremamente parceira assim, falou, não, você precisa dar um up aí, você precisa se animar, porque as coisas aqui estão difíceis e isso pode ser uma oportunidade, não joga isso pro alto, porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade dessa. Então ela veio...
Que bom que ela ofereceu esse apoio para você, porque quem tá no meio desses sentimentos todos não enxerga, né?
Exatamente, você tá no olho do furacão, né? E... Uhum. Sempre é bom ter alguém que tenha visão por fora disso. Então ela propôs, falou, não, sei lá, deve ter sido um milagre, porque nunca mais teve passagens desse preço. Nós encontramos uma passagem super barata lá, e aí ela veio, minhas filhas ficaram com minha sogra e com meus pais, né? Então ela veio pra ficar 10 dias comigo. E aí veio, conheceu, se apaixonou pela cidade. E aí aqui ela falou, nossa, a gente podia morar aqui, é tão bacana, isso aqui lá. E ela falou... E eu falava, jamais, você é louco, nunca vou vir morar aqui. Porque a visão que eu tinha daqui era a visão de alguém que veio sozinho e ficou ali, estava entre hotel e trabalho e tal. Nessa ocasião que ela veio, eu já tinha mudado para uma casa, eu morava sozinho numa casa. Mas aí começou meio que a abrir meus olhos para as coisas boas que tinham daqui também. Né?
Uhum.
E isso ajudou muito. Então eu completei os 4 meses e depois terminou o trabalho, voltei para o Brasil, passou 1 mês e me chamaram para voltar.
Olha só, ainda deu para você matar a saudade do Brasil.
Sim, sim, eu voltei sem perspectiva de nada, no Brasil continuava horrível lá, mandava currículo e tudo, mas nada de que avançasse muito assim, no máximo uma fase de entrevista, mas não tinha nada muito promissor. E aí me chamaram para voltar, na verdade para ficar por mais 3 meses. E aí eu respondi que não, falei, não, 3 meses para mim não dá, porque eu sei que eu vou para ficar 3, quando completar os 3, vocês pedem mais 3, eu tenho família, mulher, filhos, eu não, realmente eu quero acompanhar minhas filhas crescerem, por mais que esteja difícil aí no Brasil, não tem intenção. Então, eu respondi, se vocês quiserem, eu posso ficar, por exemplo, por um mês, como não tinha nada aqui, compromisso para outra, estendo meu horário de trabalho, termino o projeto que vocês têm e volto para o Brasil e tudo bem. E aí, a pessoa mexicana aqui, que é o contratante, gostou, não sei, acho que foi com a minha cara, gostou do meu trabalho, falou, não, faz o seguinte, se eu te arrumar 6 meses de trabalho, garantir que você ficar, você traz sua família e vem, aí eu falei, aí eu vou. E assim fizemos, né? Então, eu vim na frente e minhas filhas e minha esposa ficaram no Brasil para elas concluírem um ano letivo aí. Por isso que elas só vieram em novembro, né, do ano passado. E aí, em novembro, elas vieram, bom, se adaptaram super bem. Eu acho que se eu falar em voltar hoje, é capaz de elas falarem, então você volta em nosso campo.
Ai, que bom! Então, a mulherada se adaptou.
Não, super bem, se adaptaram. O primeiro dia de aulas delas foi, pra mim, foi um dia terrível. Eu trabalhei super mal porque eu tava muito ansioso. Acho que é aquela coisa do pai, né? Todo mundo tem isso, né? De não quer que seu filho sofra e tal, mas elas tiraram de letra. A escola que elas estudam é bilíngue, né? Mas ainda sendo bilíngue, eles dividem como 50% e 50% as aulas e aí vai bem. Não tem muita dificuldade se adaptar ao super
mas
bem.
Mas é bilíngue português ou bilíngue com inglês?
Não, é espanhol e inglês.
E elas já falavam inglês?
A mais velha já falava um pouco, porque na escola que ela estudava no Brasil, ela já tinha aulas de espanhol e inglês, mas era assim, ela tinha aulas de espanhol e de inglês, não era aulas de matérias comuns em espanhol ou em inglês, né? E na escola bilíngue aqui tem isso, elas estudam a língua, mas estudam, por exemplo, geografia, história, etc., em espanhol ou em inglês, dependendo do dia.
Ai, que bom que elas já tinham algum conhecimento, né? Isso com certeza deve ter ajudado. E que bom que para elas foi mais fácil também.
Ah, foi excelente. Essa mudança é o ponto principal, assim. Às vezes eu vou falar assim, nossa, agora tá tudo lindo, maravilhoso. Não, não tá. Às vezes eu sinto uma vontade de voltar e tudo, principalmente por uma questão ideológica de querer fazer alguma coisa para melhorar o meu país, alguma coisa assim. Mas na ciente de que eu não estou em condições de fazer isso, de que não existe muito meio, não enxergo algum meio de fazer isso lá no momento, a evolução delas aqui com a escola, minha esposa também que está estudando espanhol, já evoluiu bastante, isso me motiva muito a valorizar o que nós temos aqui, né? Então isso não tem preço.
Isso que você está falando eu acho muito importante, Eduardo, principalmente porque os filhos eles se adaptam melhor quando os pais estão mais dispostos a se adaptar também. Então, o fato da sua esposa estar fazendo espanhol, o fato de você se tranquilizar quando você vê que as suas filhas estão tirando de letra, isso é muito bom, né? Isso não quer dizer que você tem que estar sempre feliz e satisfeito na frente das suas filhas, mas é muito importante poder ter essa sinceridade na família, de dizer, olha, está sendo difícil para todo mundo, né? Para todos nós. Às vezes eu também sinto saudade, às vezes eu também não me acostumo com alguma comida, mas na medida do possível ir mostrando as coisas boas, né? Que se está ganhando com essa mudança, apontar que não é só perda, né? Principalmente quando se tem criança, igual você tem uma que ainda é mais pequenininha. Criança é muito concreta. Né, se você mostra uma equação onde só tem perda e coisa ruim, ela vai querer voltar, porque ela não vai entender, né, o significado daquilo, a coerência daquilo. Então é super importante isso que está acontecendo. Que bom também que sua esposa ajuda pra caramba em ver os pontos positivos, né, mesmo quando às vezes você ainda está mais chateado com a mudança ou com alguma coisa que não sai do jeito que você quer. Muito legal. Acho um ponto muito importante as pessoas saberem que os filhos podem sofrer, lógico, com as dificuldades iniciais, mas as crianças costumam se adaptar muito mais rápido que os adultos. Então é importante ter paciência com esse processo. Uma outra coisa que acho importante para lidar com todas essas dificuldades é lembrar que o dar certo ele é muito relativo. Conseguir continuar dando conta das necessidades básicas sua e da sua família, ter uma vida digna, pode ser sinônimo de dar certo para muita gente. Né? Dar certo não significa necessariamente ficar milionário, abrir um negócio inovador, deixar, né, sua pegada no mundo. Claro que se tudo isso acontecer, maravilhoso. Mas é preciso ter muito cuidado para a gente não embarcar numa autocobrança esmagadora dessas que podem te cegar para todas as outras coisas boas que estão acontecendo, para tudo aquilo que você está conseguindo. Você me contou um trechinho da sua vida quando você pensou, puxa, nem estou trabalhando naquilo que eu já tinha conseguido lá, ainda estava trabalhando numa coisa que te fazia ter a sensação que era um passo atrás. Mas acho que foi super importante a hora que vem sua esposa, te injeta a energia de novo, mostra uma outra coisa que para você que estava sofrendo estava mais difícil de ver. E acho que como último dos pontos que eu colocaria sobre maneiras de lidar com essas dificuldades, que eu ainda não sei como você fez na sua vida, mas você já me conta, é ir amadurecendo aos poucos aquelas decisões que a gente tem que tomar com os bens ou com aquilo que ficou no Brasil. Acho que é super comum que a princípio a gente não tome decisão em relação a nada, né? Até porque a gente ainda não sabe o que que a gente vai fazer no futuro. Geralmente essa decisão de sair por causa da crise, ela é feita a curto prazo. Sempre não, mas na maioria das vezes tem uma intenção de retornar dali a pouco tempo. Mas ao mesmo tempo em que existe todas essas intenções que ainda são flutuantes, não se sabe ao certo o que que vai acontecer, esses bens que ficam no Brasil, além de gerar gastos financeiros, eles são investidos de uma certa ligação afetiva nossa que às vezes faz com que a gente não entre nesse país que a gente está com os dois pés, né? E com os dois pés nesse novo país, já é difícil se adaptar, já é difícil se lançar nas coisas que, nas oportunidades que estão ali aparecendo na nossa frente, às vezes a gente não enxerga. E com um pé só é mais complicado ainda, né? Fora toda, pensando na parte prática da coisa, às vezes esse investimento que a gente tem no Brasil pode fazer com que a vida seja muito mais confortável onde a gente está. E se no futuro a gente quiser voltar, a gente pode vender de novo, a gente pode ou poupar o dinheiro que se está ganhando para comprar algo de novo no Brasil, caso volte, se isso acontecer e quando isso acontecer. Mas quando a gente mantém muitas coisas nos prendendo lá, normalmente é mais difícil de se estabilizar no novo lugar, porque é como se você não tivesse inteiramente nesse novo lugar. Como que ficou para vocês a questão do patrimônio que ficou no Brasil?
Em relação ao patrimônio, quando elas vieram em novembro e a gente estava na dúvida como seria a adaptação e tal, então a gente fez um acordo que seria o seguinte: a gente não ia mexer nada no Brasil, deixamos nosso apartamento fechado, o carro na garagem, e vieram, né? Então elas ficariam lá a princípio para a gente ver como seria e tal, o período de férias aí do Brasil, lá do Brasil, aliás, que você não está lá. Se ficariam aqui dezembro, janeiro, e aí se a gente visse que realmente não ia dar, elas voltariam e eu terminaria o trabalho aqui e voltaria também. Como a adaptação foi muito melhor do que a gente esperava, até mais rápido, então chegou em janeiro, a gente colocou o carro à venda. Então
Ai, que bom.
vendemos o carro lá. E aí, por exemplo, com o dinheiro que eu vendi o carro lá, 2 meses depois eu comprei um aqui por, sei lá, 60% do valor do meu carro no Brasil. No carro do mesmo ano e até melhor. O que já melhorou nossa qualidade de vida aqui, né? E o apartamento também a gente colocou, anunciou para alugar. Então ficou 1 mês e pouco para alugar. Depois conseguimos. A princípio nós estávamos tentando alugá-lo mobiliado e tal, porque nós não queríamos nos desfazer dos nossos móveis e tal. Mas aí estava difícil de alugar e estava pagando condomínio com apartamento fechado. Então a gente abriu mão disso. Então demos algumas coisas que a gente tinha. Vendemos outras nós guardamos na casa de parente e tal. Então o apartamento agora está alugado e também que já nos livra do custo, né, de manter o condomínio e tudo, e dá um fôlego mais lá de dinheiro. Nessa questão não foi muito problema, assim, a gente não era muito apegado a nada especificamente, assim. Meus pais até questionaram: nossa, mas vocês vão alugar o seu apartamento, alguém vai dormir na sua cama, sentar no seu sofá. Papai, mas se eu morrer vai acontecer isso, e isso não é meu, isso é um objeto, né? É pro meu conforto, não é nada tão especial assim, para nós não era. E aí foi assim, então foi bem tranquilo. Em relação a carro, apartamento, foi bem tranquilo, não teve nenhum problema.
Que bom que vocês conseguiram ajeitar tudo isso de uma maneira exatamente que fizesse isso que você falou, que providenciasse uma vida mais confortável para vocês aí, né? Que não fosse uma conquista que de alguma maneira amarrasse vocês. Acho super importante que o patrimônio construído no Brasil não seja uma amarra que transforma a vida de vocês aí em algo complicado e às vezes gastando o dinheiro que está ganhando aí para manter o apartamento lá, pagando condomínio, por exemplo.
Exatamente, exatamente. Isso também nos deu uma visão diferente aqui, porque nós tínhamos nosso apartamento, então estávamos presos àquela localidade. Até se eu tivesse no Brasil uma proposta de emprego em outro lugar, ia acontecer a mesma coisa, se fosse em outro estado. Por exemplo, né? E isso que você comentou de chegar no país com um pé só também aconteceu aqui, porque quando elas chegaram, eu ainda estava naquela casa que eu morava sozinho. Era uma casa mobiliada, mas era menor, no bairro um pouco mais distante e tal. E ali, minha esposa também comenta que não se sentia como se estivesse na casa dela, como se ela estivesse em uma casa de veraneio e ali não sabia se ia ficar mais um mês, dois, ou como ia fazer. Então acabou o contrato, quando completou um ano que eu estava lá, e aí sim nós buscamos uma outra casa aqui, que está mais próximo da escola das minhas filhas, porque o trânsito aqui é terrível. Mas é uma casa bem mais confortável, onde aqui, sim, nós nos sentimos totalmente em casa. É o nosso lar aqui, não tem o que discutir. Não fomos nós que escolhemos os móveis, mas, como eu disse, a mesma coisa que tinha do Brasil tem aqui. Os móveis são um utensílio que a gente faz uso deles, né? Não é para fazer tanta diferença assim.
Que legal, né? Porque acho que você está contando que quando a sua esposa vai, vocês mudam de casa e depois vêm as filhas, vocês realmente se entregaram, né, a essa experiência, a estar morando fora, sem estar com esse pé em outro lugar. E acho que, como você disse, que elas estão tão habituadas que você voltaria e elas ficariam. É muito legal que todo mundo tenha se entregue dessa maneira tão, tão inteira para isso que vocês estão vivendo.
Eu acho que tem um ditado, né, que diz que se o homem é a cabeça do casal, a mulher é o pescoço. O meu caso ilustra bem isso, né? Porque com a vinda da minha esposa para cá, é incrível como o mesmo lugar onde eu já estava, a minha visão, a minha perspectiva desse lugar mudou radicalmente. E hoje eu gosto muito de morar aqui, não tenho nada do que reclamar, não.
Que bom, né? Como mudou realmente, como foi importante você estar amparado pela sua família, né?
Sim, sim.
Pensando assim no fechamento do programa, quando a mudança foi motivada pela crise no Brasil, vai haver mais lutos para elaborar, né? E vai ser importante processar todas essas dores, que acho que é o que o Eduardo está contando um pouco para a gente, né? Ele teve que elaborar muitas dores, muitas perdas, né? A perda de um emprego de 10 anos, deixar uma casa que ele gostava de morar e que ele se esforçou para comprar, deixar uma vida que ele já conhecia e que ele gostava, para enfim poder abraçar de verdade a oportunidade que a gente está buscando fora. Para esses lutos acontecerem, é preciso a gente aceitar muita coisa, né? Uma delas é que o Brasil não é um paraíso, mas muito menos é o inferno. Que o lugar que a gente escolheu para ir, ou que nos escolheu, não é perfeito, mas que deve ter muita coisa boa, já que a gente está vivendo nele. E não existe escolha sem perda, né? Toda escolha vai implicar numa perda. E é importante lembrar que toda mudança que a gente faz na vida vai necessitar de um tempo de transição e de adaptação para se estabelecer e para que a gente se sinta seguro, né, de que aquela escolha que a gente fez foi uma boa escolha. Mas para a gente descobrir se ela foi boa, a gente precisa dar esse tempo para a gente e para as coisas. E acho que você está me dizendo que foi uma boa escolha, né, Eduardo?
Sem dúvida, até agora tem sido, sim.
Bom, a gente vai chegando ao final. Tem alguma coisa que você queira dizer antes da gente terminar?
Não. Gostaria apenas de agradecer o convite. Gostei muito de participar. Espero que você continue com muitos outros temas aí, porque eu continuarei ouvindo.
Ah, obrigada. Eu também adorei sua participação, adorei seu comentário, tanto que a gente está aqui gravando o seu tema. E, bom, o programa chegou ao final. Espero que vocês que estão escutando também tenham gostado do programa. E deem as sugestões sobre o que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios. Podem deixar aqui nos recadinhos do post ou lá na comunidade do Face. Quem quiser saber mais sobre temas relacionados à vida emocional do expatriado, é só entrar no site mundointerno.com. Lá eu escrevo sobre outros temas. E quem quiser apoiar os nossos projetos no Ondem, é só contribuir com a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, no endereço apoia.se/Ondem, ou comprar os produtos na lojinha do Facebook. Esses links vão ficar aqui no post. E é isso, pessoal. Um beijo grande e fiquem bem. Tchau, Eduardo.
Tchau, tchau, Vanessa.
Aonde está você? Por que é que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão...